Amém, graças damos ao Senhor, né, que mais uma vez nos ajuntou, né, ele nos conduz, né, e nos convoca, né, graças a Deus que o mais importante destas reuniões é quando nós ouvimos a convocação do Senhor, e ele nos fala, né? Então, damos graças ao Senhor por isso, né? Que ele tem feito conosco. Vemos aqui a palavra do Senhor, nós estamos passando por bastante batalhas, né? Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, nós vamos glorificar o Senhor por todas as vitórias que ele tem nos concedido. Né? Aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Né? Então nós chamamos a vitória sobre todas as batalhas. Né? O Senhor já venceu e nós vencemos, para a glória de Deus. Hoje queria compartilhar assim algo prático, né, com as irmãs, e que vai nos guardar de uma vida egoísta, centrada em nós mesmos, né? Está em 1 João, capítulo 2, do verso 3 até o 6. Espero não me delongar tanto assim, porque tem batalhas da oração, né? Pelos irmãos de São Paulo, por todos os irmãos. Mas esperamos que possamos trazer todo o conselho de Deus, segundo ele tem nos dado no coração, né? E nisto sabemos que o conhecemos, né? Podemos fazer uma avaliação diante de Deus, se o conhecemos ou não, como saber se conhecemos a Deus ou não. O apóstolo coloca aqui, se guardamos os seus mandamentos. Então, como sabemos que conhecemos a Deus? É se guardamos os seus mandamentos. A Bíblia diz, continuando aqui, aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, como nós sabemos que o conhecemos? Pelo fato de nós sermos obedientes aos seus mandamentos, à sua palavra. Esta é a evidência de que nós conhecemos a Deus. Continuando também, no verso 5, diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ó, uma evidência de que estamos em Cristo é o amor de Deus. E aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Então, a evidência, né, de que conhecemos a Deus é guardar a sua palavra e, consequentemente, o amor de Deus estará no nosso coração. E de forma aperfeiçoada, porque o amor é colocado em forma de semente na nossa vida, e ele produz fruto. Então, quando nós nos convertemos, experimentamos o amor de Deus como semente. E o mais importante é realmente que essa semente é incorruptível, ela não se corrompe. Então, nós vamos sempre mostrar a natureza divina através dessa semente, né? A semente do amor. E também, alguém vai poder nos discernir que estamos nele pelo amor que está aperfeiçoado em nós. Também no verso 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, tanto a obediência quanto o amor de Cristo produzem em nós uma conduta, um andar, né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Toda a nossa fala deve ser assim, vista no nosso andar. Por exemplo, não adianta alguém dizer que está em Cristo, né? Ah, eu estou em Cristo, eu me converti, eu sou um crente. Mas, ou a maioria diz, eu sou um evangélico. Não, não, isso não significa nada. O que significa para Deus é o andar da pessoa. E esse andar deve ser segundo Cristo, andar como ele andou. Então, o que é uma vida piedosa? Deus começou a falar no meu coração, o que realmente é uma vida na piedade? É uma vida andando conforme Jesus andou. Por exemplo, Jesus foi para a cruz por amor ao Pai, mas o que foi a evidência de que ele amava o Pai? Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, houve em Jesus, né? Pelo amor de Deus, houve a obediência, né? E essa obediência foi uma obediência até o máximo, né? Até a morte, morte de cruz. Então, que o Senhor me colocou como assim, talvez um conceito de piedade? É o conjunto de virtudes de Cristo que nos faz semelhantes a ele, tendo sido produzidas pelo Espírito Santo como fruto de uma vida em Cristo que se expressa no andar, no falar, no proceder, né? Então, é essa vida de Jesus que necessitamos, a vida dele. Então, vai produzir toda essa vida piedosa, toda essa piedade que nós necessitamos, que é uma vida semelhante à de Jesus. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Por exemplo, o amor vem primeiro como fruto de uma nova vida. O amor representa uma nova vida. Porque antes nós andávamos, diz a Bíblia, odiosos e odiando uns aos outros. Então, em 1 João 3,14, nos diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, quer dizer, alguém se converteu e não ama seu irmão permanece na morte. Mas o que sabemos que passamos da morte para a vida, a evidência, é porque nós amamos os irmãos. Amamos. O amor é uma evidência de que há vida em nós. Já não há morte. Passamos da morte para a vida. Também, considerando algo muito importante aqui, que a obediência é a irmã apaixonada do amor. A obediência é uma irmã apaixonada do amor. Jesus apaixonadamente, né, obedeceu seu Pai por amor, né? Então, a obediência é a irmã apaixonada do amor. Em 1 João nós vemos que 2,5, né? 1 João 2,5, nós já vimos a leitura, mas diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, isso é a obediência. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Então, esse caminho que as pessoas dizem, né, que é amor, vamos amar todo mundo, vamos amar, e o amor que o mundo prega, esse amor que o mundo prega é um amor sem sua irmã, chamada obediência. Porque o mundo prega um amor rebelde, um amor contrário aos princípios de Deus. Então, não é o amor que vem de Deus. O amor que vem de Deus, ele vem casado com uma irmã chamada obediência, né? O amor se casa com a obediência. Vamos ver se é verdade. Em 1 João 14, 21 e 23. 1 João 14, 21 a 23, diz. 21 e 23, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí vemos a obediência casada com o amor. São irmãs, né? E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então aí entra um outro aspecto. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, atrai quem tal faz isto, quem pratica, atrai o amor do Pai, né? O coração do Pai passa a amar, a apreciar tal pessoa. E eu o amarei também, atrai o filho, o amor do filho, e eu o amarei. Esse amarei é diferente daquele amor que Jesus dispensou na cruz. Ele dispensou o amor por todo mundo. Mas o ponto atrativo para Jesus se manifestar a nós é a nossa obediência casada com o amor de Deus, né? Então, nós temos esse casamento de Deus. E de Jesus dizia: eu o amarei e me manifestarei a ele. Já é uma relação de comunhão, de amor e obediência. Isso é atrativo para Deus. Deus se atrai disso. Jesus é atraído por isso. Então, não vamos nos enganar, né? Ah, eu sou salvo, né? Jesus me ama e continua desobedecendo, né? Ah, se eu conheço o amor de Deus, vem a sua parceira chamada obediência junto, né? E diz: e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, nós precisamos da revelação de Cristo todos os dias. Quando nós vamos fazer nossas orações, nós queremos que o Senhor se manifeste. Mas se nosso coração não tiver realmente uma obediência gerada do verdadeiro amor, né? Porque todo amor gera obediência, né? O amor de Jesus pelo Pai, ele não ousou, ele preferiu morrer a desobedecer. E o verso 23 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra. Aqui, novamente, o amor casado com a obediência. É. Então, continuando. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. No primeiro estágio, que está no verso 21, o Senhor diz que vai se manifestar a tal pessoa. No verso 23, não só vai manifestar esse amor, mas vai fazer morada. Nosso coração se torna morada do amor de Deus, morada do Pai e do Filho. E é esse progresso que a maior parte dos cristãos não tem. Eles, às vezes, têm um conceito de amor, né? Ah, temos que amar a todo mundo, e às vezes o Senhor manda nós, né, conforme alguns mandamentos da palavra de Deus, apartar-se daquele que anda, né, não conforme a doutrina do Senhor. Ah, mas temos que amar todo mundo. Não. Muitas vezes, aquela pessoa que está desobediente ao Senhor não servirá de companhia para nós e nem servirá de exemplo para nossos filhos. Então, nós estaremos deixando de ver que o amor é acompanhado da sua irmã obediência, né? A obediência, devemos, considerando ali a experiência de Esther, em Esther 4, verso 14 a 16, Mardoqueu estava querendo que ela fizesse alguma coisa pelo povo de Deus, e no momento ela estava um pouco titubeando, mas Mardoqueu representa o Espírito Santo, convenceu ela, né? Convenceu de que forma? Trazendo o entendimento a ela do valor dela no tempo, naquele tempo que ela estava vivendo. Então ela diz aqui, vamos ler, melhor dizendo, do versículo 13 em diante, vamos ler essa palavra, do 13 até o 16. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Então, Mardoqueu está questionando com Esther o seguinte. Olha, na parte final do versículo 14. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então, às vezes nós estamos na mão de Deus, colocados em determinado lugar, para que Deus nos use para um fim, mas nós naquele momento não temos a plena disposição da obediência. Então, nos falta um amor maior pelo Senhor, porque nós temos muito amor próprio e nos conservamos. Então, Esther estava tentando se conservar por receio de entrar na presença do rei e solicitar o livramento do seu povo. Aí o que acontece? Mardoqueu deu essa resposta. Será, né? Será que não é para tal tempo como este que você chegou nessa posição no reino? Né? Muitos irmãos têm chegado numa posição perante Deus, assim, de reconhecimento e tal. E muitos não chegaram porque chegou o tempo de Deus usá-los e eles se recusaram de obedecer. Então, o que acontece? Que eles acabam por deixar passar o tempo daquela missão que Deus lhes deu. Daí diz assim, então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. A obediência era esta, era arriscar a vida, entregar a vida. E Esther compreendeu a voz do Espírito Santo e falou, bom, eu vou fazer isso, vou jejuar antes e vou entrar na presença do rei. Se perecer, pereço. Por quê? A vida dela pertencia ao Senhor e foi o Senhor que colocou ela como rainha. Então, que desperdício perder uma rainha, né? Que desperdício perder uma irmã tão bela na obra de Deus, não é? Quem sabe, agora que eu alcancei o que eu desejava, eu casei e agora estou, então começa a dar desculpas para obedecer aquilo que Deus quer, né? Então, acaba realmente não tendo maior revelação de Cristo, nem a manifestação dele e nem uma habitação mais plena de Deus e do Pai e do Filho. Então, aqui Esther entendeu e entregou, e a Bíblia mostra que houve salvação do seu povo. Quantas mães, né, por egoísmo, não se entregam a Deus, não têm uma vida com Deus, e seus filhos perecem. Ela fica em pé e seus filhos perecem. Então, se Esther ficasse em pé, seu povo seria deitado, seu povo iria perecer. Mas Mardoqueu disse a ela uma coisa: se você não se posicionar, livramento virá de outra parte para o povo judeu. Mardoqueu tinha uma certeza, uma fé firme dos propósitos eternos de Deus com o seu povo. Então, ele permaneceu firme. Então, aqui vamos considerar, devemos ter sempre o princípio da cruz e o espírito de obediência. Às vezes, nós temos só na boca o princípio da cruz, conhecemos o princípio da cruz, mas não temos a disposição para a obediência, né? Então, devemos ter sempre o princípio da cruz e o espírito de obediência para nos rendermos à prática. À prática. Continuando aqui. Por exemplo, Jesus foi obediente até a morte. Que morte? De cruz. Então, devemos ter o princípio e a prática. A prática é a obediência. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Se nós tivermos essas duas coisas na nossa vida, o amor e a obediência, e na prática do princípio da cruz, né, nós seremos pessoas doadoras de vida. Nós poderemos abençoar qualquer pessoa. Né? Existe este princípio. Quando nós olhamos e pensamos como Jesus pensa, sentimos como ele sente, então nós vamos viver uma vida realmente de prática. Vamos dizer assim: mulher virtuosa sem prática não existe. Não existe. Mulher virtuosa sem prática não existe. Mulher virtuosa sem amor e obediência não existe. As duas coisas estão casadas, né? Por exemplo, algo que o Espírito Santo vai me falando, eu posso dizer para as irmãs. O egoísmo é a falsa piedade. É bom guardar isso aí. O egoísmo é a falsa piedade com um palavreado piedoso sem a prática. Será que as irmãs gravaram? Por exemplo, egoísmo é a falsa piedade com um palavreado piedoso sem a prática. Então, quer dizer, o palavreado não é o que Deus quer. Deus quer a prática. A prática, sim. Por exemplo, vamos ver aqui uma prática da mulher virtuosa. Vamos dizer, mulher virtuosa é uma mulher piedosa. Provérbios 31. A mulher virtuosa é uma mulher piedosa. Por quê? Porque nenhuma mulher será piedosa se não tiver a virtude do Senhor Jesus Cristo. A igreja é piedosa porque ela tem as virtudes do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 31, 20. A mulher virtuosa abre mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Abre a mão ao aflito. Abre mão ao aflito. Às vezes nós não damos atenção para uma alma aflita. E também não estendemos as mãos para um necessitado. Né? Quantas irmãs se contentam que seus maridos dão tudo para elas, mas elas não pensam em pedir uma mesadinha para os seus maridos para poder praticar este versículo? Elas se contentam quando ele dá uma mesada, dá condição para ela ir comprar um melhor vestido, né? Uma melhor roupa, uma coisa mais bonita, enfim, maquiagens e tudo mais. Mas eu lembro no dia em que a Dionísia chegou e me pediu uma mesada para poder repartir com os pobres. Aquilo realmente foi assim, me trouxe bastante gozo, me trouxe bastante alegria. E de lá para cá não tenho negado nada assim para Dionísia, para repartir com as pessoas que ela vê que necessitam, né? Para estender a mão ao necessitado. E também abrir a mão ao aflito. Então, as irmãs poderiam realmente levar seus maridos a ter uma renovação de entendimento acerca disso? Às vezes o marido, ele é seguro, não vou dizer nem avarento, porque isso aí é um pecado grave, né? Mas ele é muito seguro, ele não abre mão, e daí para coisas fúteis, ele abre muito a mão, para coisas que não têm sentido, mas para ajudar, né? Porque ao invés de nós fazermos assim, permitir que nossos maridos fiquem fazendo grandes investimentos, comprando grandes coisas, por que que nós, né, as irmãs, como esposas, não convence seus maridos de que há um investimento maior que será realmente de riquezas eternas, um tesouro no céu, socorrendo a um necessitado, pensando naqueles que necessitam. Né? Eu, ministerialmente, vou dizer para os irmãos, eu fui grandemente socorrido, assim, financeiramente, por dádivas de irmãs. E nós olhamos na Bíblia, Existia um grupo de mulheres, em Lucas capítulo 8, mulheres virtuosas. Por que que elas se tornaram virtuosas de tanto andar com Jesus, né? Aqui, verso 1 e 2 do capítulo 8 de Lucas diz: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, você, inclusive, você, irmã, aponto para você, inclusive você está entre essas muitas outras, que o serviam com suas fazendas, serviam ao Senhor Jesus com suas fazendas. É importante isso, fazer essa prática. Quantos, por exemplo, Jesus pregava o evangelho do reino e tudo, e quem ajudava ele? Essas mulheres. Quem sustentava? Era Marta, Maria, outras irmãs que estão mencionadas ali, Joana, né, que supriam suas necessidades. E, lamentavelmente, hoje, no meio cristão, e principalmente no meio dos irmãos da visão, parece-me que há um sentimento contrário, né, que os pregadores possam receber uma maior ajuda financeira. Né? Eu dou graças e abençoo todas aquelas irmãs que têm o coração voltado para esta piedade, para este cuidado, para este zelo. Né? Eu confesso, dou graças a Deus pelas irmãs que passam na minha vida e me abençoam. Porque elas estão fazendo para o Senhor. Eu sei que há riquezas eternas para estas irmãs que ajudam seus maridos a entenderem que realmente investir no reino de Deus é algo realmente compensador. E não só por isso, mas por causa do nosso amor e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ver mais, vimos aí, também existe a hospitalidade, né? A Bíblia fala em Hebreus sobre a hospitalidade, então a hospitalidade com todos os santos. Você ver se você já praticou hospitalidade com todos os irmãos, pelo menos com aqueles com quem você está ligado. Nós somos aqui um povo, né, em Curitiba, e será que você já trouxe para a tua casa para dar uma refeição todos os irmãos, todos aqueles que estão mais longe, todos aqueles que são mais pobres, todos aqueles que não têm uma capacidade de fazer um almoço para você? A tua casa, ela estará aberta para todos os santos? Será que alguns têm constrangimento de ir na tua casa? Também a Bíblia mostra que nós devemos fazer bem para com todos os irmãos. Né? Como é que era vista a grandeza de Mardoqueu, por exemplo, lá em Esther, ainda no capítulo 10, como ele é visto, a sua grandeza é vista? Esther, capítulo 10, nós vamos ver a grandeza de Mardoqueu, o que realmente mostra que ele é um homem grande, ou um grande homem, né? Aqui no capítulo 10 de Esther, né? Vamos ler. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Aqui está dizendo que o rei Assuero engrandeceu a Mardoqueu, mas nós sabemos que esse livro não menciona o nome de Deus. Mas, na verdade, por trás desse rei está Deus engrandecendo a Mardoqueu. Continuando, ele diz, porque o judeu Mardoqueu, verso 3, foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus. Grande em quê? Grande no seu coração dilatado, né? Grande para com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos. Agradável, agradável. O que, que é ser agradável? Né? O que, que é essa palavra? Onde nós encontramos ela no Novo Testamento? Ali que mostra que devemos ser agradáveis, né? Como ser agradável para alguém? Como ser agradável? Vamos ver. Primeiro, Romanos 15. Romanos 15 diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, quer dizer, alguém que anda no princípio da cruz não agrada a si mesmo. Ele agrada a todos os irmãos. Então, Jesus agradou a todos os irmãos. Se você, como irmã, for na presença de Jesus, ele não vai deixar de te agradar. Agora veja, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Quando eu falei de mordomia, eu falei que era importante dar presentinhos, às vezes, para alguém, para agradar. Claro, você não tem condição de dar um presente um pouquinho de maior valor, mas pode dar um presente que tenha significância, né, para aquela pessoa. E tem que ser carregada de amor, né? Então, continuando. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Verso 2, verso 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Aí. Cristo não agradou a si mesmo. Então, o judeu Mardoqueu diz assim, voltando lá a Esther 10:3, porque ele era grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos. Tem irmãos que os irmãos às vezes não querem muito estar com aquele irmão, porque ele não é agradável, né? O que faz nós sermos agradáveis é isto aqui: procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Trabalhando para o êxito espiritual de todos os irmãos. Olha, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para agradar o Senhor e os outros irmãos, né? Trabalhamos, servimos, nos doamos para isso. Isaías 1:17, né? Estou quase encerrando. Isaías 1:17. Vamos ler o que significa fazer estas coisas. E essas coisas que eu estou falando está mais à mão das irmãs. Deus deu mais capacidade para as irmãs. Elas vão poder ensinar seus maridos com a prática. Eu aprendi muitas coisas com a Dionísia. Eu era antipático, às vezes passava perto de um irmão, não cumprimentava, não sentia a necessidade daquele irmão. E assim, o comportamento da Dionísia em relação aos irmãos, ela é simpática, ela se conversa. Então, eu tive que ir aprendendo também muitas coisas assim do pastoreamento. Fui aprendendo com ela. Né? E Deus tem realmente... Você, irmã, é um vaso maravilhoso na mão do Senhor. Né? E o que você tem feito tem sido para a glória de Deus. E não deixará de ter a sua recompensa. Porque o Senhor, na ressurreição dos justos, há de recompensar cada um de vocês. Então, vamos ler aqui. Isaías 1:17. O que significa praticar essas coisas? Olha o verso 17. Aprendei a fazer o bem. Temos que aprender a fazer o bem. Fazer o bem se aprende. Os filhos aprendem a fazer o bem com suas mães. Se as mães não ensinam eles a fazer o bem, eles não farão. Eles não farão o mal, mas talvez não façam o bem. Pode ser que não façam. Tem mães que se contentam que seus filhos não praticam nada mal. Mas se não praticar nada mal e não praticar o bem, você terá uma criança morta em casa, você terá um filho morto. Ele não tem resposta para Deus. Não é mesmo? É o mesmo que aquele religioso, aquele filho religioso, né? O irmão do pródigo. Ele não era um homem pecador como foi o pródigo. O pródigo foi para o mundo, gastou tudo no mundo, se corrompeu, se lameou tudo. Mas tinha um outro irmão em casa que tinha toda a condição, toda a religião possível, mas ele apenas tinha uma religião morta, sem prática, sem amor, sem desejo, né? Sem vontade de agradar seu pai. Era um filho morto. O outro estava morto em delitos e pecados e foi restaurado porque ele era realmente consciente da sua iniquidade. E esse que estava dentro, morto, dentro de casa, que era indiferente com seu pai, indiferente com seus outros irmãos e pensava só em si mesmo? E aí? Esse era o mais difícil. Esse é o mais difícil se os crentes viverem dessa forma. Mas aquele que se tornou, não vou dizer que alguém vá precisar pecar para que se torne consciente que é um pecador, não. Mas a lição que o pródigo teve, né, de o desespero lá no mundo que ele teve, e depois se tornou uma pessoa muito mais consciente, o meu pai, eu irei ter com meu pai, né? Ele quis a comunhão com seu pai, enquanto que aquele filho que estava dentro de casa não tinha relação com seu pai, não via a necessidade, não via a necessidade de ter relação com Deus. Ele estava confortável na sua religião. Então, ele era um filho morto, ainda que religioso. Então, continuando aqui. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Né? O que é reto é a palavra que nos ensina a praticar o que é reto. Ajudai o oprimido. Aí, ajudar o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Oh, essa palavra, praticar o bem, significa fazer justiça. Fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. É isso que Deus quer para nós. Prática. Agora, um versículo finalmente aqui, que eu vou ler para encerrar, é Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13 vai nos dizer a questão da validade da nossa oração quando nós tivermos uma necessidade e formos perante Deus. Então, 21, 13 de Provérbios diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha, o que significa isso? Que a razão pela qual muitas orações não são respondidas. Por que não são respondidas? Porque nós não respondemos ao clamor do pobre, do necessitado. E tapamos o ouvido ao clamor do pobre. Então, quando clamamos, não temos resposta. Então, o que significa isso? Que o egoísmo é uma grande barreira na oração. Precisamos ter obediência e prática das coisas que levam-nos a ser justo com as pessoas, praticar justiça perante Deus, né? Aprender a fazer o bem e praticar justiça. Não deixar alguém sofrer ao nosso lado, tendo nós, pelo menos, condição de igualar a vida dessa pessoa com a nossa. Né? Se nós comemos tal coisa, será que podemos repartir tal coisa que nós mesmos temos para nós, podemos repartir com ele? É isso que Deus quer. Às vezes nós temos pensamentos, né, de comprar uma coisa maravilhosa para nós. Por que não fazemos economia para comprar uma coisa maravilhosa para alguém? Né? E esse alguém chama-se Jesus. Né? Ele representa Jesus. Temos que ver Jesus em todas as pessoas. E temos que ser Jesus para todas as pessoas. Amém? Deus abençoe.